Resumo da ata 07/23. Aos 27 dias do mês de março do ano de 2023, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 7ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Rodrigo Simonsato de Lima e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Rodrigo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. A ata 06/23, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após, passou a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período do grande expediente, os vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usaram a tribuna os vereadores Leandro, Marcos, Matheus e Laurini. Em comunicações, usaram a palavra os vereadores Marcílio e Fábio. Em seguida, passou o ordem do dia, quando foram discutidas, votadas e aprovadas as seguintes proposições. Indicação 014, informação 014, moção de aplauso 03, projeto de lei 015, projeto 016, projeto 017. Após, passou-se ao espaço dos líderes de bancada. Usaram a palavra os vereadores Jair Varley, líder do PDT, Laurinis, PTB, Leandro, PSB, Marcílio, PL, Matheus, PP e Alvício, MDB. Nada mais havendo a tratar, determinou encerrada a presente sessão.
Coloco em discussão. Nada discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários se levantam. Aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas.
Não houveram correspondências recebidas.
Leitura das correspondências recebidas.
Ofício 010/23, encaminhando proposições aprovadas em 27 de março de 2023. E ofício legislativo 022/23, informando a aprovação do projeto de lei 015/23. Ofício legislativo 023/23, informando a aprovação do projeto de lei 016/23. E ofício legislativo 024/23, informando a aprovação do projeto de lei 017/23.
Leitura do resumo das proposições do projeto.
Indicação 015, dos vereadores Rodrigo Martílio. Indicação 016, do vereador Rodrigo. Providência 014, dos vereadores Jair e Martílio. Providência 015, da vereadora Laurinis. Providência 016, do vereador Marques. Informação 015, do vereador Fábio. E projeto de lei 022/23.
Então, cumprimento a todos presentes, todos que nos assistem através das redes sociais. Aqui, de imediato, já agradeço a Heloísa Copenburg, proprietária do local ali onde sábado vai ter um café colonial rural no sítio do tio Doni, que será realizado no dia 8 de abril, então, aí, no sábado, aí, início às 10h30, na minha Francisco. Então, agradeço a ela aí o convite aí, a minha pessoa aí, que vou ver se consigo me fazer presente, tô meio só por casa, meio lesionado, mas vou tentar fazer o máximo para ir, estendo o convite também à nossa comunidade. Grande expediente, vereador Marcílio.
Quero cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, o pessoal da cidade dessa casa, também o que se faz presente aqui hoje. Seja sempre bem-vindo. Também o pessoal que nos assiste via Facebook. Bom, eu tenho várias colocações para fazer hoje nessa casa, e coisas que têm de ser resolvidas rápido, sem muita demora. Tem uma situação que eu vi que o colega Leandro postou nas redes sociais ali da situação da casa da dona Pia, que quando chove alaga d'água, ele até fez um videozinho ali, aonde que ela comentou, essa senhora comentou que quase todos os vereadores já estiveram lá tentando resolver a situação. E é uma realidade dela mesmo, e eu fui um dos que estive lá. Fui, conversei com o prefeito para resolver a situação, ele disse que ia resolver aquela situação. Mas não foi resolvido. Ela tinha a chegada da casa dela ali, tinha um banheirinho antes da casa que tirava a água para não ir para a casa dela, para a residência dela. Aí construíram depois do lado, entupir o bueiro, a água cai tudo dentro da residência dela, dentro da casa dela, conforme a população, todos que acompanharam ali, aquele vizinho, possam testemunhar que estava cheio de lama dentro da casa dela. Isso é totalmente resolvido quanto mais rápido possível, porque isso não pode continuar assim. Agora, chega um inverno, vai ser chuvarada que não via, né? Que hoje está uma cidade grande, mas já vinha bastante chuva, com certeza, e ela não pode continuar naquela situação ali. Falando em estiagem, hoje eu estive visitando uma família ali no São Isabel, agora eu estive visitando o seu Olavo Lima, que ele até está com saúde, ele caiu da sua cabeça, e ele reclamou muito para mim por causa de água. Que não tem água ali para ele, nem para o filho dele, para o Gerro, nem para o Zelino, Donizete, Adão. E ele não pode agora carregar água, porque ele precisava de carretador. Ele buscar água para você, o consumo dele. E ele não pode ficar com problema de saúde. Então, que o município mande levar água para eles lá, porque água é vida, né? Ninguém vive sem água. E eles estão sem água lá. Na sexta-feira da semana passada, o vice-prefeito lá vendo um balãozinho de água lá para eles. Mas deu para um dia pelo consumo deles. Então, que o município leve água todos os dias lá para eles, abasteça os galãozinhos deles lá, para eles não ficarem com falta de água. Porque a água é tudo, né? A água é mais que a comida. Então, deixa esse pedido aí. Também, hoje fui abordado por umas pessoas aqui na praça sobre a situação da fisioterapia. E venceu o contrato, fizeram uma nova licitação e lá uma empresa ganhou e não foi exigido um documento e depois que ela ganhou, exigiram que não ia poder continuar o atendimento sem que faltava esse documento. E não foi pedido na hora da licitação, não foi pedido, assim ela me passou. Então, que o município faça um contrato, então, para que continue os atendimentos, para resolver a situação da documentação, que amanhã eu vou pegar direitinho com ela, tudo que falta, para a gente poder trabalhar certinho, mas que faça um contrato, que a população não pode pagar, tem muitos que não pode pagar. Hoje, à tarde mesmo, me passar a informação que eu atendi só duas pessoas. Os outros não tinham condições de pagar, tiveram que voltar para cá sem ser atendido. Então, a princípio, deixei esse pedido para o executivo contrato, faça um contrato para continuar atendendo de meio jeito ali para que não faça atendimento da população. Isso aí é muito importante, se não precisasse, o médico não recomendava fazer a fisioterapia. Também tem aquela situação que eu tenho comentado muito aqui. Aquele trator do Senhor dos Abreu, da associação, que faz mais de um ano que está quebrado, a gente comenta aqui, aí vem um comentário que as peças estão tudo ali, que é só montar. Mas isso eu já venho ouvindo há mais de 3 meses. E a população precisando do serviço, e não tem o trator para fazer o serviço pessoal da agricultura. Que a agricultura é o que alavanca o nosso município. Até o trator que foi o meu colega Alvisto conseguiu, um deputado dele, que deu um problema ali, faz mais de ano que está parado, então que seja resolvido. Graças a Deus que teve o trator da Associação da Invernada, que foi emenda do outro colega, Rodrigo, que está trabalhando para toda a região, mas não dá conta de atender todos, porque a demanda de serviço é muito grande. É muito grande, o trator da Invernada, trabalha Invernada, Passo Grande, Morrinhos, Cerro dos Abreus, a Aparecida, Santa Rosa de Lima, Rosa dos Marques, e aí não tem como atender toda a população. Então é muito importante que seja montado esse trator, resolvido a situação desse trator o quanto mais rápido possível. E com essa seca fica tudo o serviço parado, depois chove, a gente não tem como atender todo. E a população precisa muito do atendimento. Por enquanto era isso, muito obrigado.
Recebente, vereador Paz.
Quero saudar nossa presença aí, os colegas vereadores, o pessoal da auxilia, o pessoal que faz presente aqui na sessão, sejam todos muito bem-vindos, o pessoal que nos acompanha nas redes sociais também. Hoje recebi a notícia que o nosso secretário de Agricultura parece que abandonou o cargo, não sei se é verdade ou não, não fiquei sabendo há pouco tempo, mas desejo sorte ao próprio secretário que assumiu o cargo dele, porque ali praticamente não é uma questão de competência, mas sim de sorte, porque máquinas à disposição para trabalhar. A gente sabe que o Adilson aí era um baita secretário, só que é incrível, o cara nunca tinha uma máquina que pudesse fazer um serviço, pedir para ele uma reta ou um trator, as máquinas estavam sempre estragadas. Então não tem secretário bom se não tem uma administração que acompanhe junto, que dê disponibilidade do secretário trabalhar. Outro, me refiro também à caçamba do Pátio, que faz anos que é uma caçamba, já há mais de anos que a caçamba está fora do município aí. Já era para estar vindo há muito tempo já, e a gente só ouve lorota que a caçamba está vindo, está quase pronta, e essa caçamba podia estar aí no município auxiliando a nossa comunidade. E se encontra longe do município e a gente não sabe nem a situação que anda, que é que anda e quando que vai vir de novo o município da caçamba. Essa semana tivemos uma reunião aqui na Câmara, quero agradecer o presidente Rodrigo aí que disponibilizou o espaço. Eu, como presidente da MDB, agradeço ele. Era até então, hoje, também eu ofício ao Executivo Estadual da MDB, pedindo a baixa do meu cargo de presidente, pois tivemos uma reunião aqui do partido para tratar sobre o partido, e acabei sendo atacado aqui por alguns aliados do prefeito a questão do projeto 07, a qual se tornou uma ladagem esse projeto aí. E eu não quero participar do partido, faz quase 20 anos que sou filiado no partido. Então, se tem certas pessoas aí que acham que eu, como presidente, estou deixando o partido, hoje me retirei da presidência do partido. Tem pessoas até que falaram aqui durante a reunião, mas eu estava na sessão da camisa dos professores. Pois bem, estava e estou novamente hoje aqui. E volto a reafirmar, não sou contra os professores, sou a favor do piso dos professores, que é um direito deles, eles têm que receber. Enquanto eles não estiverem recebendo esse direito, eu vou voltar a usar essa camisa aqui na tribuna e na sessão, e vou voltar a cobrar a administração, que é um direito deles, eles têm que receber. E eu vou estar junto com os professores até eles receberem esse direito. Pois bem, questão do projeto 07, que deu toda essa ladaia, a gente nunca se demonstrou contra o projeto. Simplesmente fizemos pesquisas, a maneira do município economizar um pouco mais e fazer a tão conquistada obra que era, escola e passamento. Nunca se demonstramos contra o projeto. E uma coisa que cobramos muito da administração foi a maneira que esse projeto foi encaminhado para casa. Foi encaminhado da noite para o dia, pedindo que o projeto fosse votado imediatamente, porque já estava se findando os recursos da Finisa. Pois bem, hoje eu liguei para o Sertão Santana, o projeto Sertão Santana ainda não foi encaminhado à Câmara dos Vereadores, Sertão. Estive falando com uma pessoa responsável pelo projeto lá. O projeto Sertão Santana contém mais de 150 páginas, explicando aonde será gasto o dinheiro, a maneira que será gasto, cada centavo do projeto está sendo especificado no projeto. O nosso projeto está aqui, ó, 12 folhas. E o trecho mais importante do nosso projeto é esse, ó. Objetivando a pavimentação de vias municipais e a construção de uma escola polo de ensino fundamental no perímetro urbano de Barão Triunfo. Simplesmente é isso que o prefeito queria que a gente aprovasse, um valor de quase 5 milhões, simplesmente dizendo isso para nós. Nunca fui contra o projeto e nunca votei contra o município crescer. Se enviasse para nós esse projeto bem reformulado, bem estruturado, aonde seria gasto, como seria gasto, as ruas que seriam investidas, as plantas da escola, tudo, com certeza o meu voto seria a favor. Nunca me demonstrei contra o projeto e nem vou me demonstrar. Só simplesmente votei contra da maneira que o projeto foi apresentado a essa casa e reformulei as pessoas que me criticaram tanto. Se encaminhar novamente o projeto da maneira que ele se encontra, novamente meu voto vai ser contra. Quero fazer um pedido de informação para a próxima sessão da Havana, se puder anotar aí já. Tem pessoas me comentando, e a gente como representante da comunidade, eu acho que a gente tem que levar adiante, trazer aqui a necessidade da comunidade. Tem pessoas que me pediram informações sobre a van JAB5E20, que é uma van que se encontra aí fora do município. Tem pessoas que dizem que a van está em Voti, tem outras que dizem que está em Capão da Canoa, que a van foi para fazer um conserto e já foi dar 3, 4 vezes mais do que seria. Então, eu queria fazer uma informação aonde se encontra essa van, o que ela está fazendo e quais os gastos que já fez até hoje nessa van, desde o momento que ela estragou. Trago essa casa aqui hoje, um projeto que há muito tempo já tinha essa casa, e vim em outros municípios, a qual, desde o início do meu mandato, eu busco em cidades vizinhas, em outras casas. Ideias boas para trazer a nós. Nesses 2 anos e pouco de mandato que eu já tive aqui, eu vi várias pessoas aqui querendo se manifestar e sendo proibido da maneira que é. Hoje eu trago um projeto para casa, dando direito às pessoas de se manifestar aqui nessa casa. É o projeto da Tribuna Livre, dando direito ao cidadão de se inscrever aqui nessa casa e falar 10 minutos aqui nessa tribuna que nem nós. Estamos reformulando o projeto, lendo cada detalhe para trazer a votação, apresentar essa casa semana que vem. Eu e o Dr. Norberto que está me auxiliando. E trago algumas questões já sobre o projeto. O projeto, como eu falei, vai ser cada cidadão quiser se manifestar, terá o direito a 10 minutos aqui nessa tribuna. Tem que ser eleitor do município, tem que trazer documentos pessoais. Então é uma série de coisas que está disponível. Até depois eu, de repente, vou postar nas redes sociais para as pessoas que tiverem mais interesse, analisarem direitinho, tirar todas as suas dúvidas. Ficou à disposição aí, se alguém quiser dar uma ideia, alguma coisa referente ao projeto. Quero ver se até semana que vem reformulamos todo ele da maneira que tem que ser, para já colocar em votação, para brevemente ter o direito ao cidadão baronense, que tem alguma coisa a falar referente ao município, subir nessa tribuna aqui e se manifestar por 10 minutos. Isso aqui já existia antigamente, hoje não se conta nessa casa, mas era a tribuna popular. Parece que a pessoa vinha aqui e falava antes da sessão. Então, a gente está reformulando, se Deus quiser, na próxima sessão, o projeto aqui para ser apresentado e votado pelos colegas vereadores. Obrigado, presidente.
Excelente, ao vivo.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa e os colegas vereadores que nos auxiliam nessa casa. Esse que está presente aí, o Joãozinho lá dos Pacheco aí, colega aí, que está aí representando a igreja lá dos Pacheco, vai ter grande certo lá agora, dia 23, né? E já convidar o povo que se faça presente, que lá sempre é uma festa muito bem organizada, eu tenho participado. Das últimas festas que estão lá nos anos para cá, sempre eu tenho participado. Cumprimentar aí o ex-secretário Flávio, o secretário Lejan, cumprimentar aí o Marcana, sua esposa aí, que é professora aí, seja bem-vindo nessa casa, é importante a presença do público. Cumprimentar os ouvintes que nos assistem pelo Facebook. Também quero agradecer a atenção do secretário Toninho, aonde hoje de manhã entrei em contato com ele a respeito de 2 situações ali em Senhor dos Abreu, aonde aquela ponte ali no que passa a cancha do Partido Floriano ali está ruim, a ponte está com bastante dificuldade. E a situação lá do VAR dos bodes ali, que nós chamamos bodes ali. Que eu botei o pedido nessa casa, já desde o ano passado, para abrir uma estrada para ir lá, que fica pertinho da principal, e eles viajam quase 2 quilômetros para sair na principal, que tem que fazer uma baita de uma volta. Aí o secretário hoje me deu atenção, como lá olhar a situação, fizemos lá olhando onde vai ser abrir a estrada e estou bem convicto que esse mês, se Deus quiser, vai acontecer. É uma coisa que a gente lutando já desde o ano passado. Então, o povo do Senhor dos Abreu pode ter certeza que tem um vereador no Senhor dos Abreu que luta por eles ali também. Porque, às vezes, eu vejo comentários aqui que parece que no Senhor dos Abreu não tem vereador, mas tem. O homem do chapéu não deixa nada para trás. O povo me procura, eu estou sempre na luta. A respeito do trator da associação, com a emenda do meu deputado, sei, estou lutando, venho batendo para que tome as providências e faça o motor desse trator. As peças estão tudo aí, já são mais de 1 mês. E não faz 1 ano que o trator está aí, o trator já está em 70. nós recém temos em abril. Mas já faz bastante tempo, já era para ter sido pronto. Mas tem quem represente o Senhor dos Abreu. Sou vereador, não sou só do Senhor dos Abreu, sou de todo o município, mas eu luto pelo meu povo e luto por todo o município, porque eu ando por todo o município, não ando só no Senhor dos Abreu. Mas as cobranças eu faço, eu vou direto na administração e cobro, eu não me lixo, eu não me escondo da minha responsabilidade. A respeito da água, a gente está numa luta aí, graças a Deus, que agora já está no caixa da prefeitura R$70 mil para fazer um poço artesiano na região de Senhor dos Abreu para distribuir água para a população. Porque vim aqui só criticar e só falar mal da administração, nós não vamos resolver nada, não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que ir atrás dos recursos e buscar soluções para as comunidades, para as regiões. Porque não é só apontar o defeito, apontar o erro, não buscar soluções, isso aí não adianta nada para a nossa população. Eu luto, eu trabalho em toda a comunidade, em todo o município. Não ando, não sou contra quem usa redes sociais, cada um trabalha da sua maneira. Eu trabalho quieto, ninguém vê eu postando nada. Eu não sou de estar postando nada, porque eu não me agrado muito de rede social, porque da vez um pequeno probleminha se torna um baita problemão e polêmica e bagunça não leva nós a lugar nenhum. O que leva nós ao lugar certo é buscar soluções para o nosso povo, buscar melhoria para as comunidades, para as regiões. Isso sim é o que nos levanta e levanta o nosso nome. Nós vim para cá bagunçar e com rede social, com picuinha e bagunça para lá e bagunça para cá, nós não resolvemos a situação do povo. O povo não nos botou aqui para nós ficar aqui se dedicando, botaram nós aqui para nós buscar soluções para as necessidades que o município precisa, que a região precisa. Essa é a minha luta. Vocês não pensam que eu sou do partido MDB, que o prefeito é do MDB, que eu vou lá e dou tapinha nas costas do prefeito, que eu não cobro ele. Eu cobro. O que tem que ser feito, eu cobro. Muitas vezes não acontece. Mas a gente não deixa de cobrar, eu não deixo de cobrar o prefeito, eu vou lá e cobro. Pode ficar aqui um me criticar, dizer que eu sou puxa de prefeito, puxa daqui. Eu vou lá e cobro. O que é certo, eu cobro e não quero saber. Se for meu irmão que estiver errado, eu cobro. Se for meu filho, eu cobro. Se eu errar, alguém vai cobrar de mim. Tem quem cobre de mim também. Eu não passo a mão por cima. Se estiver errado, eu não passo a mão por cima de ninguém. E não preciso ninguém passar por cima de mim também. Sou responsável pelas minhas atitudes, pelos meus atos. Por isso eu estou aqui trabalhando pelo município, pelo povo baronense, sou responsável pelos meus atos. As pessoas que me ocupam, que me utilizam, são testemunhas de que maneira eu respondo para as pessoas quando me ligam, quando mandam mensagem, se eu fico me escondendo. Não fico me escondendo, não, e não vou me esconder nunca. Vou seguir trabalhando dessa maneira. Ah, o Arlito não sabe nem falar direito. Não sei falar direito mesmo. Sou do jeito que eu sou, nasci assim, sou assim, e vou continuar assim. Não vou mudar. Não vou ficar mais bonitinho, não vou aprender a falar melhor, não vou fazer curso para falar bonito. O meu curso aqui é para defender a necessidade do povo baronense, para defender, melhorar situações por situações, tudo aquilo que a gente puder fazer de bem com o nosso povo. Esse é o meu trabalho. A respeito da água, até quero agradecer o vice-prefeito que esteve distribuindo água ali junto com o secretário ali do social, o senhor dos Abreu ali. É uma situação que a gente se enfrenta há tempo já. Eu enfrento essa situação desde antes do Elomar ser prefeito de Barão. É muito fácil a gente falar as coisas aqui. E das vezes a pessoa não sabe nem o que diz. Porque na época que o falecido Rui se elegeu prefeito, eu fiz campanha para o falecido Rui, para o Germário e para o japonês. O japonês faltou um voto para ser mais votado no município. Onde eu fiz uma reunião lá dentro da minha casa, na minha propriedade na época. Votei mais de 300 pessoas. O japonês fez 216 votos. Ele nunca tinha feito esse sentido de voto. Ele fazia 140 votos, 142 votos. Na época ele nos prometeu para nós ia fazer poço artesiano em Senhor dos Abreu, que ele tinha R$80 mil para fazer de poço. Nunca mais voltou na minha casa, nem agradecer pelo trabalho que eu fiz para ele na campanha. Muitas vezes recebi piada na rua, as pessoas pedindo um copo d'água, ver se a água estava boa. Então, o que é que eu fiz? Concorri a vereador, perdi, voltei, concorri de novo, estou aí lutando pelo povo, porque fazer campanha para conversador fiado, chega, vou fazer para mim então. Se eu conversar fiado, o povo vai cobrar de mim. E eu estou aqui hoje, graças a Deus, que o povo acredita no meu trabalho e acredita na minha pessoa. Se não acreditasse, eu não estava aqui. E se eu continuar aqui, vai ser porque o povo continua acreditando em mim. Se não acreditar mais em mim, o que, é que eu tenho que fazer? Pegar a minha malinha para casa, ficar bem quietinho. Mas, infelizmente, fiz um baita trabalho com os japoneses até a época. Eu não preciso esconder, eu estou falando que é verdade, que a população baronense, todo mundo sabe. Prometeu lá, com um papelão na mão, mostrando lá, ó, onde o Odone estava na época presente, que era o prefeito atual na época, e aí o Rui concorreu, que era o vice dele.
e nunca saiu posto coisa nenhuma. Agora, é fácil bater, é fácil. Aí lá prometer e mentir pro povo é fácil também. Eu não prometi posto nunca para ninguém, mas graças a Deus o prefeito correu atrás, que eu fui baixo assinado, e temos um dinheiro já no caixa para fazer esse posto. Se Deus quiser, vai ser 8 anos de dificuldade na nossa região, se eu saber. E aonde tem o secretário também que está nos prometendo, assim, está na reunião de mandar mais 130 mil para investir nessa localidade de ser. Essa é a solução que nós temos buscado no nosso município para as pessoas. Isso é o nosso trabalho de vereador aqui nessa casa. Buscar soluções, buscar recursos, buscar melhoria em todas as áreas, não só no área, só no outro. Mas cada um faz uma parte, um curso numa parte, um curso na outra e as coisas funcionam. Esse é o trabalho que nós temos que apresentar para a nossa população. Por isso o povo nos botaram aqui, porque confia em nós e sabe que nós vamos lutar, fazer o nosso melhor pelo povo. E eu quero seguir sempre nessa caminhada aí. Quem precisa de mim, quem precisar, estou disponível. Não tem hora do dia nem da noite. Mandar uma mensagem, me ligar. Não é eu que vou resolver o problema, que não é para mim, não é a minha situação. Eu vou lá onde tem que solucionar. Eu vou atrás. Não tenho preguiça de batalhar pelo povo varonense. Quem me conhece sabe que são testemunhas do que eu estou falando aqui. Boa noite a todos.
Excelente, vereador Jair.
Salve, povo da casa, colegas vereadores, quem nos auxilia nesta casa, todos que nos assistem pelas redes sociais aí e Facebook. Também quero agradecer a presença do Marciano, a sua esposa Raquel, que está presente aqui, como o Joãozinho, o Nado Pacheco, a nova dela é o nome do João, é o do João ali, o Flávio, o Sérgio e o Garigão, todos aí. Agradecer a presença de vocês, sejam sempre bem-vindos. Hoje, estive conversando com o secretário ali, estava funcionário, dizendo que faz 23 anos que eu trabalho na prefeitura, nunca ficaram um dia sem ter a caçamba, hoje nós não temos nenhuma. Faz mais de um ano funcionando essa DEPAC, eu já fiz esse pedido, os colegas da Cruzel também, o Fabinho acabou de falar aqui, e fico aí, o prefeito fez aqui e disse a nós, a semana que vem a caçamba está aí, isso é uma vergonha para nós aí, pelo amor de Deus, nós estamos numa caçamba. Fui ali, falei com o secretário Toninho, cara, não temos caçamba, não temos nada, e nenhuma, nem aquela pequenininha não está funcionando. Isso aí é triste, gente, dizer. Aí tu pergunta, falta uma peça que custa 100 reais. Mas pelo amor de Deus, uma peça que faz 100 reais, isso é uma vergonha ter o cara falar isso aí. Não ter, sei lá, se o outro já diz que a justiça do rapaz, já não sei se ele está em Guarulhos, está fechada pela justiça, não sei se é verdade, se é mentira, não sei, eu posso estar mentindo aqui. Então, sei que isso aí é muito triste para nós aqui, a comunidade precisando, mas sem nenhuma caçamba para poder trabalhar. Isso aí é triste. Também quero deixar o convite da festa dia 23, lá no Pacheco. Se Deus quiser, deixo o convite para a comunidade, nós todos para estar presente lá. Hoje eu tenho um pedido de providência aqui nessa casa. Bom, os colegas vereadores, o vereador da lista é um, o Marcílio é outro, e os outros também. Aquela estrada da Costa do Rolante não dá mais para andar. Eu passei lá foi sábado porque eu estava de caminhonete, de carro está triste, é triste o cara de jeito dali. Eu tenho certeza. Falei para o secretário no momento certo que pudessem ajeitar aquilo ali. Eu não disse que arrumaram a outra patela, acho que arrumaram mesmo. Mas quebrou a outra, está no meu tá pistola dela. Mas é pouca coisa. Espero que com urgência a gente que estava lá, porque quem mora naquela região ali, meu Deus do céu. Semana passada também fui lá no seu Mário. Estive conversando com ele, ele disse, olha, gata, esse cara aqui está horrível. Teve o gordo, teve dando ajeitada aqui, não passava mais, né? Deu uma ajeitada com a reta lá, até estive conversando com o gordo ali, mas tá, é triste de ver essa ajeitada aí. Mas esperando que, com certeza, tem que dar uma arrumada em frente, senão vai ser horrível. Recebo do lixo, eu também hoje falei com um rapaz, o japonês me cobrou ali, naquela lixeira da ponte, estava horrível, onde está na casa dele ali. Eu ataquei o rapaz da caçamba e pedi para ele ali. Ele disse, não, Lagarto, estou indo lá agora. Eu fui lá conseguir a verdade. Ele juntou outras vezes, acho que estava em sacola, mas o resto que estava solto, ele não juntou. Ficou lá, ficou um pouco, não muito mesmo, mas ficou. Mas pelo menos um pouco já tiraram. Hoje, fiquei sabendo, não pela boca dele, do Adilson, pelo subdivisor da Secretaria da Agricultura ali. Olha, eu disse, Lagarto, faz mais de noite a reta foi para arrumar até agora. Acho que o pai saiu de férias e voltou e a reta quebrada. Não tem uma reta para trabalhar, isso aí é triste. Ah, o Adilson não presta, chega ali, o Adilson faz para mim, não posso fazer nada, não tem veto, não é culpa dele. Não adianta querer trabalhar, não tem azar para trabalhar. Então, é por isso aí. Não sei se foi por causa disso que ele pediu para sair ou não, mas um cara que já trabalhou ali, entende da agricultura, mas isso não tem, é a mesma coisa. Eu ia abrir um buraco quando tiver uma pasta, mas não, não vou. E a mesma coisa aí, não tem uma máquina ali, de tantas retas tem aí, duas, que era dele ali, nenhuma funcionando. É, o colega Marcílio falou a respeito da fisioterapia ali, isso aí é triste, a população vem e não pode ser atendida porque não. O probleminha que deu, mas faça um contrato no voluntário para ela ali, ou também ela não vai atender de graça também, né? E as pessoas não têm condições aí. O executivo tem que dar um jeito de sair enquanto outro para resolver o problema do nosso município. É bastante gente que faz terapia, porque eu fui um que fiz, já faz tempo, agora que não faço ali, mas a gente sabe a dificuldade das pessoas. Tem gente que vem de longe para isso aí. Então, deixa eu seguir aqui, meu colega pediu ali que ele toma a providência e o quanto antes ele resolve isso aí. Também, uma coisa que eu fiquei triste, o nosso presidente aqui dessa casa não quis nos pagar as nossas diárias, mas estamos a respeito desse projeto aí, o 007 aí, então fiquei triste mesmo. Eu, essa semana que vem, pensando no projeto aí, para ninguém receber diário esse ano também. Então, se não, para um cortado de todo mundo. E eu fui duas. Uma foi menina que veio para o posto de saúde aqui, se não chegou, está chegando. Mas foi na mesma hora que passaram o executivo ali e foi negada essa minha diária. Minha, do Matheus e do Fabinho. Então, ele sabe disso, eu fiquei triste. Eu não sabia que tinha que avisar ele antes, não sabia mesmo. Mas, esse aqui na indignação, fiquei chateado. Porque eu acho que isso aí ia ter saído fora Brasília. Claro que eu não era presidente, eu não tinha que estar sabendo. Ninguém ficou sabendo dessa casa, acho que só a vereadora Laurini ficou sabendo. Eu não fiquei, Martina não ficou, Matheus não ficou, Manina ficou, mas cada um pensa do jeito. Obrigado.
10 minutos, vereador Leandro.
Quero cumprimentar o presidente, demais colegas vereadores, funcionários da casa, pessoal que está aqui presente. Mandar um boa noite para o pessoal do Facebook. Também queria comentar hoje um pouco sobre as estradas, que quando eu entrei na casa, eu falei um dia, se conseguisse ser vereador, jamais ia botar um pedido de estrada. Só que a gente, quando está errado, a gente tem que voltar atrás e tem que batalhar pelo povo e fazer a parte do dever do vereador. Estive andando pelo município fazendo corrida de táxi, fui cobrado por duas pessoas, postei no Facebook porque o pessoal pede para mim. Não é que eu queira, muita gente joga, quer dizer que eu estou me aparecendo, não. Estou fazendo o meu dever como vereador fiscalizar e cobrar. Porque vem aqui, falta o secretário de máquina está quebrado, o prefeito dá desculpa, então eles vêm em cima do vereador. Não é só eu, todos nós estamos cobrados. Só que eu levo um pouco mais a fundo, porque eu acho que não tem como deixar a pessoa enviada lá não poder sair de casa. Fui cobrar também para um funcionário da prefeitura, por que eu criticava tanto? Eu disse, não, meu amigo, eu não sou de criticar, eu sou de tentar ajudar a população e tentar resolver. O problema a gente faz da geral. Sim, exatamente. Ninguém está reclamando sobre a geral, porque está mais não gasto. Se a pessoa está trabalhando, está fazendo a geral, não tem porque gravar, porque está sendo pago, e não está fazendo de graça. E se eu estou cobrando as entradas, porque todo mundo pede, não é um nem outro. Todos, várias pessoas me cobram, mandam mensagem, fico parceiro, que quando vai no secretário, vai no prefeito, não resolve, vem procurar o vereador, que o vereador é o fiscal de público. Então, só para comentar, sempre estou frisando e falando, não tenho nada contra secretário, nada contra funcionário, nada contra ninguém. E sim fazer o meu dever como vereador fiscalizar e defender o povo. Que nem a Bia moradora da nossa cidade aqui, um dos primeiros até que botou o pedido na casa foi o colega Marcelo. Foi lá, teve lá, tirou o porta que a palha já estava se quebrando. Mais colegas comentaram, depois ela falou comigo, fui lá, tirei o porta novamente, levei até o prefeito, que nem o colega falou para o prefeito, garantiu que ia arrumar para ela e para mim. E aí teve essa chuva e ela me ligou chorando. Maninho, vem aqui que eu vou te mostrar. Aí eu, como meu dever de vereador, fui lá. E aí não tinha mais do que fazer. Que nem eu falei para ela, ó, dona Bia, nós vamos ter que postar nas redes sociais.
senão eles investem tudo e fica jogando a gente contra o povo. Botei nas redes sociais e falei que a gente ia conversar assim, que a polícia seguiu até o direito da população, porque ele mentiu para ela, ele falou que ia resolver esse problema. Então, o que acontece? Aí o comissário chamou o prefeito não quis fazer se comparecer pessoalmente, mas ligou, aí o comissário falou, vou botar na viva voz aqui para conversar com o vereador e ele. E aí o comissário ainda falou, o vereador está acusando que ele não quer levar para frente, e nem a vereadora, mas sim quer se resolver. Tentou no primeiro com o secretário, o São Lucas, ele falou, não, Leandro, quer tocar para frente, toca. Não tem o que fazer mais ali. Eu falei, tá, mas aí vai deixar assim, vai deixar ela ali sem ter saída, e quando chover, entra água para dentro. Ele falou, Leandro, ali tem mais rolo, tem mais encrenca, se abrir vala ali, vai alagar as outras casas. Aí eu disse que eu não está, então, a dos outros não pode, mas a da donadinha entra água, estragar os móveis dela. Aí pode. Aí o prefeito entrou em contato e falou, olha, o que eu posso dizer, se ela quer botar na justiça, bota, que é o direito dela. Aí eu perguntei para ele, não, botar na justiça não vai resolver, eu quero saber se o senhor vai se comprometer de pegar e fazer um vale lá e botar o cano para ela. O prefeito, não, hoje de tarde mesmo, já vou tomar uma atitude para mandar lá o secretário, para ver o que a gente pode fazer. Então, é o que eu sempre digo, não estou aqui para criticar, sim para ajudar a selecionar, que nem o lixo também. Quando eu comento do lixo, porque o caminhão não vem, que nem o colega aqui falou. Se eu pago duas vezes por semana, por que ele vem? Ele não devolve dinheiro. E sim cobra. Então, 22 mil, 24 mil que eu não tenho, com certeza. O outro era 11, 12, era um brigueiro, o colega do baixinho em cima aqui do outro foi trocado. Mas tinha que trocar para melhorar, não para piorar. Então, aqui não é sempre dia. A gente tem que fazer nosso trabalho e não ficar inventando que a gente é contra o secretário, contra o funcionário. Que nem eu sempre digo, funcionário bom tem que valorizar, tem que pagar bem, tem que dar diário, tem que elogiar, mas os malandros na cidade tem que cortar as asas e tem que pegar e dar em cima. Se o prefeito tivesse uma advertência, duas, certamente já botava muito boneco para a rua para as malandragens se dar nessa cidade. A gente sabe que quando a gente leva assunto, tem muita gente que tem medo de fazer, falar para o prefeito lá no fórum. Eu mesmo tive a situação aqui com a farmacêutica. Ela pegou, me botou na justiça, queria um danos morais de 20 mil reais. E eu falei que não, estava fazendo o meu trabalho. E ela foi bem sincera, ela falou que tinha um acordo com o prefeito. Com um acordo com o prefeito. Eu falei, não, eu não tenho acordo com o prefeito, não tenho acordo com ninguém. Eu tenho acordo com o povo, que foi ele que me botou aqui. Aí a gente foi daqui, foi dali conversando, eu falei, olha, não tem condenado essa pessoa para mim, é um excelente profissional, gravaram ela, não tenho que falar dela, fiz meu trabalho, botei na rede social, aí ela perguntou por que eu tinha postado as fotos dela. Eu falei, olha, passaram para mim, eu botei no Facebook, ela não podia. Eu falei, não, você também não podia deixar a farmácia fechada, que está na praia curtindo e tem um acordo com o prefeito, não ser passado pela população. Se o prefeito estivesse trazendo a cara, eu tinha abrido uma live, foi pegado e falado que ela não ia estar aquela ali, aquela semana presente, que o pessoal não dá a cara na porta. Então é aquilo que eu sempre falo, não adianta ficar bravo comigo, que eu vou continuar o meu trabalho assim, firme e forte. Também queria falar um pouquinho sobre o projeto 007, que meu colega Fábio falou aqui. Hoje eu fui também lá no posto de gasolina, fui botar gasolina lá no meu carro, e o Renato me cobrou. Pô, Leandro, eu estava te gravando com um vereador bom, tava falando, como é que tu vai contra o nosso município? Como é que tu vai contra o asfalto? Como é que tu vai contra o colégio? É você ele falar, não, Fernando, a gente tem liberdade, seu amigo, o senhor pode falar. Tá, o senhor falou agora, deixa eu me defender. Eu falei assim, ô, senhor Renato, a gente botou uma emenda com o colega Fábio, o Valeu e o Magi botaram uma emenda para fazer o colégio com 2 milhões e meio, que ia poupar 300 mil só de trocar de um banco para o outro. E com esse dinheiro que meu colega falou, com 60 mil, todo mês ia fazendo calçamento para poupar o dinheiro para não entrar em rede. E não pegar os 2 anos de carência para pagar em 12, que o prefeito certamente não estava aí. E nesse mesmo momento, que o colega Varei falou sobre o presidente, eu também tenho aqui uma coisa que eu falo para o presidente. Eu achei muito errado o que o presidente fez, não pagar essas diárias para os colegas. Porque os colegas foram, não quiseram falar esse dia, porque não era comanda, não era nada, para respeitar a ideia do colega Fábio, o que ele ia decidir. que aí jogaram na rua que o Fábio era tonto. Não, o Fábio estava procurando recursos dos outros colegas para ver o que era melhor para o nosso município. Não jogar contra o povo, dizer que a gente foi contra o projeto, sim, eles procurando soluções. E aí, em dessa sessão aqui, eu fui perguntar para o colega presidente. Presidente, por que o senhor não paga essa diária que os colegas foram buscar um recurso no nosso município? Aí o presidente falou que não, que não comunicaram ele. Aí eu falei para o presidente, tudo engraçado, né, presidente? Como é que não comunicaram o senhor quando vocês foram para Brasília, saíram escondidos de madrugada? Aí vocês não comunicaram nós também, né? Então o que acontece? Aí eu pedi para o senhor tirar aqui o extrato para ver das diárias. E o que eu achei engraçado, que o presidente ficou em primeiro, com 3.728 diárias de transporte. Depois o colega mais, 6.916, Augusto, 5.932, Laurene, 2.700, Matheus, 4.700, Marci, 2.900, Valeu, 2.500, Leandro, 3.416, Fábio, 2.496. Então, eu acho que não teria por que o presidente ter cortado e sim ter entrado um acordo, porque ele falou que sempre vai ter união aqui na casa. Eu não vejo união pensando para o lado dele, depois que ele ganhou e arreganhou, fez viar a Fuzel, agora ele quer cortar. Só que agora, com certeza, agora o que vai acontecer? Não, a viária vai ser cortada. Vai ser cortada, porque não foi o meu de dar a viária para os colegas, por causa de R$300. Então, agora sim o município vai poupar. As malandragens de um vai cortar as outras e o município vai, a Câmara vai sobrar muito dinheiro esse ano, porque vai ser cortada a viária. E se pudesse cortar o transporte, que não tem certeza, a gente vai cortar o transporte também. Porque o colega. Só no transporte tem 7.993. Então, é o que eu digo, meu compromisso é fiscalizar, que a gente tem que ser mais humilde. Eu fui bem humilde com ele, eu tenho que dizer para o senhor, eu tenho certeza que o senhor não vai pagar essa diária para o colega, ele falou que não. Então, certamente agora a camisa dele não vai funcionar.
Vereador Marcos, 5 minutos, comunicação.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, pessoas que nos assistem aqui na noite, boa noite a todos. Pessoal do Facebook também, obrigado por bastante pessoas ouvirem e assistirem a Câmara de Vereadores. Quero, de antemão, aqui para a gente parabenizar a comunidade de Santa Rosa de Lima e a equipe de futebol que tem lá, a turma do GIF, pela bela organização do campeonato que eles estão fazendo lá. Ontem tive o privilégio de trabalhar na comunidade, arbitrando o futebol junto com o colega Giovanni e o Rafael. Um dia excelente de bons jogos, a comunidade abraça mesmo ali. Eu estava observando pessoas da Costa do Sul, pessoas da Palmeira, pessoas do Gramal, Pacheco. Cara, é isso ali que a gente tem que ter mais lugares do município. As pessoas se ajudando pelo bem de uma comunidade. Isso que está faltando no nosso município para as coisas andarem melhor. Quero também quero deixar aqui meus parabéns em nome do Jaco para toda a equipe do município e a comunidade de Santa Rosa do Lima. Quero também, de antemão, comunicar que conversei com o coordenador de desportos hoje, a gente está praticamente definindo datas e forma de formularmos o nosso campeonato de futebol de sete tão desejado. Há muito tempo que vem se lutando e se queria tanto. Acho que agora, graças a Deus, vai sair. Não vai dar 9 meses, porque aí seria um bebezinho, mas vai sair antes, graças a Deus. Eu estava ouvindo os colegas falar aqui, cara, e concordo quase com tudo com eles, porque eu também, mesmo sendo vereador da situação, como já fui na gestão Rui Corte, e mesmo assim defendia ele, vereador Olomar, hoje prefeito, era vereador, nós nos degladiávamos muito aqui, quem lembra disso, e está tudo registrado em ato. Concordo em vários setores, situações que eles falam aqui, de coisas que não estão acontecendo, que deveriam acontecer, estradas que deveriam estar melhores, questão de escolas, que a gente tem problema nas escolas, queríamos fazer a escola nova, que não conseguimos por enquanto, mas eu queria avivar um pouquinho a memória das pessoas, porque a gente fala muito no que não acontece, e fala pouco no que aconteceu e no que acontece. Eu digo muito, presidente Rodrigo, com o prefeito municipal, eu vi várias vezes o tipo do gabinete, pedindo que fosse divulgado o trabalho da, da Prefeitura Municipal, um informativo, então um documento dizendo para a comunidade o que, que acontece, para a comunidade saber, porque a comunidade ouve a Câmara de Vereadores, só tem tragédia no Barão do Triunfo. E não é assim, João Modesto, não é assim. A gente sabe que não é. Claro que tem problemas, sem dúvida, defendo, concordo com os colegas, alguma coisa, mas eu queria fazer, nesses 5, 7 minutos, lembrei de cabeça de algumas coisas que eu quero citar aqui. Isso, se for procurar nos autos da secretaria, tem muito mais. Falei que o secretário de obras dizia que por que se não foi feita uma postagem no Facebook, ou seja onde for, sobre a reforma de 3 pontes em poucos dias no município. Reclamamos das estradas, mas não comentamos das pontes novas. 2 pontes novas na produção, uma ponte nova na Francisca, isso não se falou. A praça é pouca coisa, mas nunca tinha sido feito, é uma coisa inédita. Estacionamento todo ao redor, iluminação excelente. Daqui uns dias teremos uma quadra aqueles espaços de atrás. A verba já está no município. Isso não se fala. O aparelho de ecografia, ganhado há algum tempo por essa mesma administração, estava parado no posto de saúde. Concordo que era um problema, devia estar funcionando há mais tempo, mas agora está. Temos 30 ecografias ao sábado, indo daqui uns dias, o prefeito me comentou que daqui uns dias irão para 50 por dia. Isso não se fala. O atendimento de pessoas se leva da Porto Alegre com as mãos, sai de manhã e 10 horas. Várias pessoas são atendidas, pode deixar seu carro zero em casa e vão com o transporte do município. Isso pouco se fala. Finalização do prédio em cima da Secretaria da Agricultura, que está desde o tempo do falecido Aldo, que Deus o tenha, que começou o projeto e não acabou, isso não se fala, já devia estar ocupado, isso eu concordo, mas está pronto. As máquinas quebradas, mas todas estão boas e estão no trecho, na medida do possível. Estrada de produção toda cascalhada, isso não se fala. Abertura da linha dos pisos, que é uma reclamação da Via Eterna, isso não se fala, aconteceu. Abertura das prefeituras, aos parceiros, que é uma promessa de campanha, talvez não esteja funcionando como deveria, mas está aberto, é só botar pressão que deve funcionar melhor, isso não se fala. Governos anteriores calçaram uma rua na cidade e talvez um pedacinho de outra. O governo Lomar, até agora, já calçou 4 ruas e está com mais 2 na ponta da caneta para sair. Isso não se fala. Então, colegas, eu não concordo com todos vocês, respeito a opinião de todos, mas acho que nós temos que ter 2 pesos e 2 medidas. Só bater não vai adiantar. Enquanto não alcançarmos a mão, não caminharemos no mesmo sentido. Obrigado, gente.
Passar a Lorena aqui na frente do Matheus. Matheus teve que acompanhar o arvista no posto de saúde, que ele estava saindo do nariz. Então, vereadora Lorena.
Boa noite, presidente, meus colegas vereadores, nossos funcionários da casa, as pessoas que estão aqui assistindo. A gente sabe que o Joãozinho e o seu amigo estão vieram lá do Pacheco. Sejam bem-vindos. Marciana e a professora venham sempre que puderem, casa do povo. Né, lá dos Pacheco vieram, que a. Esqueci seu nome. A Raquel. Raquel trabalha na escola dos Pacheco, né, Raquel? Professora Raquel. E sei que lá vai ter a festa dia 23 de abril, desejo sucesso, quero aparecer lá, se Deus quiser. Sei que é uma comunidade muito unida e vocês trabalham muito lá. Sobre as chuvas, foi comentado aqui na casa da senhora Bia, a Maria Luísa. Estive lá o dia que o vereador estava chegando a buscá-la. Adoro a Bia, sei a pessoa guerreira que é. A chuvarada que veio no Barão foi extremamente uma enxurrada da água, mas não justifica ter entrado o barro na casa dela. Como ela disse, que há poucos dias colocaram uma terra acima da casa, né, e veio essa enxurrada da água, iria essa terra para dentro da casa dela. Mas não justifica que não tenha se colocado uns canos ainda na entrada da casa, feito um desvio sobre a água. Sei que entrou água lá, entrou na casa da Maria, de Fernando, que mora lá embaixo. Entrou a água na casa do meu filho, porque a chuva foi demais. A chuva veio e ela veio com tudo. mas digo para a Bia, se precisar de qualquer coisa, a gente está aí, a gente sabe a pessoa que lutou a vida toda para ter a sua casa e seus móveis limpos. Em outras casas também, sei que entrou água porque a chuva foi demais. A gente tanto esperou a chuva veio com bastante força, mas Deus é que cuida disso. Gostaria de falar, se for falar sobre a fisioterapia, falei com o secretário da Saúde hoje, o Dani, né, que foi anulado o processo de licitação que houve por falta de documentos, para não estar encerrado, porque a gente sabe que as denúncias estão acontecendo sempre, embora seja a saúde, a denúncia ia acontecer, né, então acharam melhor anular essa licitação e ficar providenciando outra, mas a gente sabe quanto é demorado uma licitação. Está sendo feito um contrato emergencial para que possa atender o nosso povo pelas necessidades da fisioterapia. Isso é uma coisa que não pode parar, estou de acordo, e as pessoas não podem pagar. Quem dera vir até o município para fazer a sua fisioterapia, porque a gente sabe que a necessidade é grande do nosso povo. Falando em saúde, quero deixar um grande abraço aqui a uma pessoa, né, a Eliane, que trabalha na saúde, pelo comprometimento dessa pessoa. Eu sempre digo aqui, não me importa partido, não importa cor, não importa religião, importa a boa vontade das pessoas. A Eliane é uma pessoa que tem lutado, conseguido, ela não mede esforço para mandar e-mails quanto à necessidade. Duas especialidades requisitadas com urgência, que as pessoas estavam esperando desde o ano passado, foi pedido a ela, foi ido lá, e ela mandou e-mail para a central do estado e foi concedido as consultas. Então, eu quero dar um abraço para a Eliane e dizer, continue, nosso povo precisa. Ela está recebendo o salário dela, mas as pessoas estão doentes, estão necessitadas. Então, deixo meu grande abraço, Eliane. E não esqueça que nosso povo corre bem na secretaria porque realmente merece. Também gostaria de deixar aqui um grande abraço ao nosso secretário da Agricultura, que pediu para sair hoje, se exonerou por conta dele, um pouco deprimido pela falta de máquinas para trabalhar, pelas condições de funcionários não quererem trabalhar, isso foi um dos requisitos. Ele entra em choque com os funcionários, amigos, funcionários. A pessoa bate de frente, a pessoa é ruim. Então, ele está um pouco deprimido. Quero deixar um abraço para o Adilson aqui, agradecer o trabalho dele. A ornamentação da praça no Natal foi toda ele que fez, não teve domingo, não teve sábado. Ele trabalhou sempre cortando as gramas aqui na frente, o ladinho foi ele que fez. Um grande abraço, Adilson, e o que tu fez vai ficar. Isso, espero que o outro secretário que entrar faça um trabalho parecido. Mas, claro, a falta de máquinas, ainda mais na agricultura, né, gente? Nosso município é agrícola. O que um secretário de agricultura vai fazer se não tem uma máquina? Então, deixo a critério, né, do prefeito escolher um secretário e também oferecer as máquinas, porque o Adilson, ele realmente está um pouco deprimido pela falta de condições. Obrigada.
Comunicação, vereador Matheus.
Saúde o presidente da casa, colegas vereadores, comunidade dos artistas. Hoje, vereadores de São Paulo, município de Raquel Marciano, Jonathan. Tive que orientar um pouquinho da sessão, nosso colega teve um pequeno sessão na pressão, seu companheiro ali no posto e nós já está sendo atendido, então eu quero aqui deixar o agradecimento ali para o pessoal da saúde. Muitas vezes, em algum atendimento que é feito durante o dia, atrasa um pouco por diversas situações e esses atendimentos, e às vezes o pessoal é meio criticado, meus colegas da saúde ali, mas perfeito ninguém é, mas posso garantir que é uma equipe que se esforça bastante, está sempre correndo para fazer um bom atendimento para a nossa população. Quero aqui fazer um comentário também. Na semana passada participei aqui da reunião do CODERPA, que é o Conselho de Desenvolvimento da Agricultura do nosso município. Agradeço o convite que tive. E fazer alguns comentários, questão da casa do agricultor, que eles estão, a prefeitura está correndo atrás, até que sai, tomara que seja feito da melhor forma possível. E também me chamou a atenção uma questão da Emater. Uma pessoa questionou durante a reunião da Emater, estava o responsável da vacina na reunião, e ele trouxe um dado que é até bem interessante. Eu sou um que várias vezes coloquei algumas críticas do quadro da população a respeito da Emater, e não sabia, mas, por exemplo, a gente sabe que não tem mais a DAP, que é a declaração de aptidão clonar. Hoje tem o CAP, que é uma questão de instituto familiar, que hoje no sindicato não consegue fazer ainda, quem faz é a Emater. Em duas semanas foi emitido mais de 52, parece, CAP. É bastante para pouca gente. Falando em Emater, também quero parabenizar o Elias, que às vezes aqui no nosso município não é tão reconhecido quanto deveria, mas foi o único gerente regional da Emater a ser reconduzido ao cargo. Em todo o estado, todos os regionais, nenhum foi reconduzido, o único que recebeu o convite por parte do governo do estado foi ele. Então, meus parabéns a ele. Falando em governo do estado, na semana passada estive visitando a Assembleia, do estado Marcos Vinicius, e ele me passou que tem acompanhado diariamente, até mesmo naquele dia, durante a tarde, ele ia conversar com a secretária de educação a respeito da nossa escola. E pelo que me passaram, já está bem adiantado o processo, já foi assinado por algumas partes a obra, dentro de poucos dias estaremos com toda a documentação em dia para retomar a obra da escola, do JJ. E assim espero que aconteça o mais breve possível. E agradecer o empenho dele por essa situação. Também uma situação que eu cobrei bastante nessa casa, a questão da defesa civil do decreto de emergência. Hoje eu vi na frente da prefeitura o carro da defesa civil do estado, onde, pelo que nos passaram, seria a última coisa que faltava para concluir o decreto de emergência. Bastante gente cobrando, correndo atrás, para ficar acionando o seguro para os grãos. E o fumo até não sofreu tanto a questão da seca que nem foi os grãos. Chuvando no nosso interior aí, tem regiões que vê lavouras que onde colhiam 300 sacos, caiu no século 30 esse ano de milho. Mas tomara a Deus que saia logo esse decreto, para ficar mais fácil o pessoal que queria o seguro. E nisso também quero te parabenizar uma pessoa que muitas vezes é passada despercebida, mas eu sei que se empenhou bastante, que mais de um mês eu já tinha notado a parte do trabalho dele, que é o Paulo Scorch, que já tinha corrido atrás, ele tinha tomado a frente e encaminhou a documentação. E se Deus quiser, a gente logo está concluindo esse decreto. Assim como o colega Fábio falou agora há pouco, a questão do financiamento também foi. Eu não comentei mais depois da aprovação do projeto, mas como várias pessoas também têm me questionado, e ontem uma pessoa ainda me questionou essa questão do financiamento, eu não me arrependo do meu voto. Acho que sim, tem condições de buscar melhores formas de fazer essas obras. É como eu digo, não é porque eu tenho inveja de um amigo meu que talvez tenha um carro melhor, que eu vou me dedicar mais do que eu posso para simplesmente ter um carro igual a ele. Não, eu vou trabalhar diferente para ter condições de comprar um carro que nem esse meu amigo. E só deixar aqui minha indignação, meu repúdio a pessoas que ficaram distribuindo mentiras, de verdade, sobre o projeto. Se via nas redes sociais, dizendo que era 2 cômodos de asfalto. Se via pelas redes sociais, só para concluir o exemplo, que era vereadores que votaram contra uma escola de fundo de asfalto. Mas não tinha falar financiamento naquela colocação. Então, que quem quisesse fundir a escola, que também votasse contra o financiamento dessas obras. Voto muito pessoal no momento do líder.
Bueno, então, se bem que semana passada eu esqueci de agradecer o belo trabalho feito na nossa cooperativa Sicredi pela Alessandra e pela Andressa, o qual a Alessandra se desligou do Sicredi por motivo familiar e a Andressa foi transferida para o Rio Grande do Sul. Duas funcionárias que a gente tinha ali no Sicredi que atendia muito bem a população. E para mim, por exemplo, melhorou muito o Sicredi com a entrada da gerente Alessandra. E agora quem assumiu, vai assumir ainda, eu acho, não assumiu ainda, é a Fernanda Velasco. Também desejo a ela todo o êxito. E só queria deixar registrado aqui meu agradecimento para essas duas funcionárias que saíram e a todos os funcionários que ali trabalham, que sempre tem um olhar diferenciado e trata a gente como um amigo. É muito bom de a gente se crede e ser tratado daquela forma. E sai meu agradecimento e meus parabéns a elas pelo trabalho que elas fizeram aqui no pouco, tão pouco tempo que ficaram. Bueno, eu sou obrigado a falar sobre as diárias, já que atacaram o presidente da Câmara, o qual eu estou aqui há 10 anos e 3 meses, e estou aqui porque de repente amanhã posso não estar. Estou porque o povo me deu o direito de estar aqui. Me deu o direito de representar ele. E a esses 10 anos que eu estou aqui, 3 meses, sempre teve uma regra de cavaleiros, o qual se saísse tinha que avisar o presidente. Isso é uma regra a ser cumprida. Tanto que se fosse politicagem, daqui a pouquinho vai sair na rua alguém dizendo, ah, porque era adversário, porque era oposição. Não, o quadro é do meu partido. Não é politicagem. Só que regra tem que ser cumprida. Eu aprendi assim. Acho que o vereador Lagarto disse que não sabia, mas em 2 anos e 3 meses se passaram, eu estou sendo o terceiro presidente que vai passar nessa casa, e os 3, na primeira reunião com todos os vereadores, colocaram a mesma coisa. Então, se vem para a reunião, para ir para a rua fumar, ou se não sei o que, não presta atenção no que os colegas comentam, especial o presidente no momento, que é o ordenador de despesa, eu não tenho culpa. Eu não posso fazer nada. Infelizmente, não posso. No colega vereador Maninho, obrigado por estar cuidando minhas finanças. São 13 mil de diárias. Tu deve ter tirado dos 10 anos e 3 meses que estou na casa, não sei. Imagino eu, porque nem eu não sabia desse cálculo. Mas te agradeço por tu fazer esse cálculo, que daí bem rapidamente aqui eu fiz um cálculo de emenda que eu consegui, deu mais de 1 milhão. Mas vou trazer bem certinho na semana que vem quanto foi de emenda que eu consegui. E um detalhe que o senhor esqueceu também é que com a diária Brasília, e o senhor já foi, sabe que gasta praticamente toda a diária, porque lá é outro patamar, é mais caro, tudo para almoçar, táxi, o cara usa bastante. Só a diária Brasília é 2.000 e poucos reais. Então, eu fui nos 4 primeiros anos 2 vezes a Brasília. Nos outros quatro anos, que fechou os 8, eu não me lembro se foi 1 ou 2, porque não me lembro, não me recordo. E agora eu fui 2, eu acho, nesse mandato. Então só isso, botar 5 reais a Brasília já deu, vai dar 11 mil, daí os 13 mil já se virou em nada. E agradeço o povo. E para o vereador que entrou agora, que não, nunca prestou atenção numa Câmara de Vereadores e na população antes, e se quiser só entrar nos áudios anteriores, das sessões, quando eu entrei aqui, eu critiquei o meu próprio prefeito sobre diária. Porque num ano meu prefeito, Elomar, tinha feito 20 mil de diária. Num ano. Bah, é bastante, não? É. Mas o prefeito do PT fez 23 mil num ano. E isso eu não estou justificando a minha diária, estou justificando o porquê que a gente batia numa diária tão alta, que era antes diferenciada do prefeito, dos funcionários, dos vereadores. E a gente, de tanto lutar, conseguiu igualar a diária para todo mundo, para os funcionários, para vereador, para prefeito, para médico, todo mundo ganha igual. Antes não, o prefeito de Porto Alegre era 700 contos diários, 500. Agora não, agora Porto Alegre é 100 quilos. É que nem os vereadores, é que nem os funcionários. Então eu podia ficar aqui explicando a noite toda o meu trabalho e as minhas diárias. E sobre a questão também levantada dos carros, da ajuda, do combustível, o senhor é sabedor que a gente foi de carro a Brasília, porque as passagens custariam 17 mil e de carro a gente gastou 5, as coisas. Não tenho bem certeza no valor, por isso que eu lhe agradeço, porque eu não cuido dessa parte da minha finança, mas o senhor está cuidando. Então, dizer para a comunidade que acredita no meu trabalho, pode estar bem tranquilo. Os 13 mil de diária, o fruto está aí mostrado. E eu tenho que comprovar minhas emendas. E não embarcar nas emendas dos outros para fazer nome. E nem na desgraça dos outros para fazer nome. Nunca fiz isso. Graças a Deus, tenho minha consciência bem tranquila. Então, só para deixar claro, porque daqui a pouquinho nem ia comentar, mas aí a comunidade vai me cobrar no particular. E assim, né, já pode nem cobrar tanto. E uma coisa também que eu esqueci de falar, que 2019, até não sei que ano agora, até 2022, acho que foi, eu não fiz diária. Também esqueci de falar isso. Nenhum. Fiz uma diária, acho que foi em 2019, no começo do ano que eu fui presidente. Uma. Isso também esquece de falar. Mas com certeza vai ter mais debate e eu vou estar mais cuidar melhor na semana. Vou pedir então aí um. Vamos pedir aqui. Deixa eu só me achar aqui. Vou pedir para suspender a sessão um pouquinho, para a gente ter que votar, né? E a gente não sabe como é que o colega Rick vai voltar ou não. Será que vai? Mas nós conseguimos entrar em contato ali com eles, não, só para não ter problema. Suspender um pouquinho então aí, e aí a gente já retorna. Então, retomando a sessão, a gente tinha dado uma pausa aqui por causa do nosso colega Vício, né? Teve ruim aqui, mas aí ficou no posto ali, já atenderam aí. Agradecer muito o Matheus, o pessoal do posto aí. Tomara que se recupere logo para estar junto com nós. Então, ordem do dia, discussão e votação.
Isso
modificação 015/23. Os vereadores que esta se inscrevem depois de ouvir o plenário indicam ao Executivo Municipal que seja destinado uma retroescavadeira para realizar a abertura de poças de água para residências e animais devido à seca causada pelas estiagem. Justificativo oral, vereador Rodrigo Marcílio.
Bom, então, colega Marcílio aí, a gente já tinha falado na passada sessão. Eu acho que depois tem um outro pedido meu aí também. Eu acho que tem que se destinar aí uma máquina só para essa questão de poço de água para os animais, para o próprio consumo humano, né? Porque deu uma chuvarada aí, mas essa chuvarada a gente sabe que não muda. Eu sei que lá minha sogra também tá com esse problema de poço lá. Está seco e essa chuvarada que deu, essa bomba d'água não muda muito, não. Não muda nada, para dizer. Então a gente, uma época eu me lembro que ali na secretaria já foi feito isso, foi botado até eu acho que todas as máquinas só para abrir poço de água, porque a água, não lembro qual o colega falou, é um negócio que é imprescindível, não pode faltar de maneira alguma. Então, até falaram ali do Negolavo também, eu até uma vez eu limpei lá o poço lá, que também ele estava, tinha deixado o nome dele na secretaria, e é muito importante.
Pois é, assim, como eu já falei em tribuna, eu estive na região que eles abriram agora, hoje, que eu digo que o pessoal não sabia, até visitei o seu lado. E como eu vi o pessoal nas estradas com sacos de litro de água na cacunda, carregando na cacunda, porque ele carregava a carreta dele. Então isso aí é muito preocupante para a gente. Então eu assinei junto com um colega que pediu para ele que seja mandado nas cavadeiras. Quanto mais rápido possível, se não tem retroescavadeira funcionando e que contraste nenhuma, mas não podemos deixar o pessoal sem água. É muito gente, não é só ali no cerro, em Jornada também, o pessoal carregando água para todos os animais tomar. Carregando litro na caçamba para os animais tomar.
Cerro dos Abreus, em Jornada, é uma região que sofre muito com essa água. Sofre muito com a falta d'água. Eu acho que, assim como todos sabem, já tem decretos de emergência, nós temos que preocupar muito com isso, e não só hoje, para o futuro, né? Que é só se preocupa na hora de falta, mas você vai tomando uma prevenção de alguma coisa. Em 2019 houve outra estiagem muito grande, avisando, inclusive a gente juntou uns galões de água quando Santa Rita vazios e enchemos de água para várias pessoas que abriu de jornal. O pessoal não tinha água nem para fazer comida, cara. É complicado mesmo. Isso é cada vez mais agrava. A gente sabe que a falta de água no mundo é mais complicado que a falta de combustível. Daqui uns dias a gente vai vender água muito mais caro que a gasolina. Né? Então, por que esperar?
Eu sempre digo que sem luz até a gente passa. A gente até passa sem luz, embora nessa falta de geladeira, a gente vai procurar se virar. Mas sem água, eu já passei sem água muitos anos atrás, quando nós não tínhamos a casa da água. Tu não faz nada, toda hora a gente está lavando uma mão, tu não faz uma roupa, não faz uma comida, não faz um café, tu não faz nada, nada de nada. Água é vida. Muito bom pedir de você.
Eu sou favorável ao pedido e só fazer um reforço, uma fala que eu fiz na semana passada aqui, é que não adianta nós só cavocar onde tem a vertente, cavocar cada vez que vier a seca, tentar reabrir, sem fazer um trabalho de melhoria daquela nascente ali. É só olhar na internet, todo mundo hoje tem acesso às redes sociais, aí YouTube, essas coisas. A fonte protegida. Tem vários municípios que fazem esse trabalho aí, que é só que é proteger a fonte para manter uma qualidade da água e fortalece aquela nascente. Porque senão a própria erosão vai de novo, vai tapando de novo aquela fonte. Então deixar de novo o pedido que foi feito. Procure uma forma aí, através do Senar, da Embrapa, de Unacer, de fazer esse trabalho para que futuramente a gente evite o problema.
Eu desejo sorte aos colegas. No ano passado eu coloquei esse mesmo pedido antes do verão e tive a resposta que o município não teria condições de deixar uma máquina só para prestar esse serviço. Então desejo sorte aos colegas aí que têm isso, em conseguir esse pedido, porque eu sei a necessidade que é. E praticamente todo dia um morador entra em contato com a gente pedindo uma máquina para ver se consegue arrumar um lugar que tenha água ou abrir novamente o poço que secou. E a gente não tem condições, às vezes, de dizer para eles que o município não tem uma máquina para fazer esse serviço. Então, desejo sorte aos colegas.
Obrigada.
muito bom o pedido dos colegas. Eu também já tive várias pessoas que entraram em contato comigo e está faltando algo. Isso aí é uma triste realidade no nosso município. Eu acho que era para tomar atitude antes de acontecer sempre. Só uma coisa eu acho engraçada, né? Onde é que essas máquinas estão? A prefeitura tem várias máquinas novas com emenda que vem. E por que as máquinas particulares do nosso município, onde eu passo, estão sempre trabalhando e as da prefeitura não podem prestar serviço para a comunidade? Nem pagamos. Então é essa a minha crítica para a administração. Nem pagando se faz e tem máquina nova. Eu fico aqui na frente da igreja passando em cima das caçambas e passando no chão também andando, mas o serviço que prestava a comunidade não tem. Então é essa a minha crítica.
Eu também vou corroborar esse pedido. Até hoje eu estive ali conversando com o Guilherme, secretário de obras ali. A máquina nova lá dos pacetes está ali, está mais difícil para fazer, não, fazer revisão dela. É, eu tenho que pegar uma máquina, é para depois deixar só no serviço, só para fazer o serviço. Então, por favor, lá, tomara Deus que dê certo, como vocês já falaram, já bastante gente ficar necessitado disso.
Isso é para complementar, né, Marcelo, ali, a região que mais afeta primeiro, né, é Invernado, Cerro, Morrinho, é tudo perto uma da outra, então é fácil da máquina se locomover sozinha. Nada mais discutir, coloca a votação. Vereador favorável, não tem sentado, contrário, se levanta. Aprovado por unanimidade.
Indicação 016/23. O vereador que acha, subscreve, depois do ouvido plenário, indica ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de contratar uma quantidade de horas de retroescavadeiras para realizar serviços para a Secretaria de Agricultura. Justificativa oral, vereador Rodrigues.
Bueno, isso aí também coloquei semana passada que eu ia fazer o pedido, porque é uma questão fácil de fazer a conta e ver a economia para o município. Se contratar um X de hora máquinas de retroescavadeira para trabalhar na agricultura, o agricultor vai ter que vir na prefeitura e pagar. Agora eu não sei bem certo se eu andei pagando agora ali, mas não me lembro se é 120, 130 reais uma hora de máquina. Ah, por esse valor não vai se conseguir a máquina particular. Mas a prefeitura entra com o restante do valor e vai estar economizando em óleo, em operador, em carro para levar e buscar o operador, em manutenção. Com certeza, sem dia de dúvida, a economia é muito grande. E essas máquinas que tem ali, que nem foi dito aqui, muitas vezes está sendo quebrado, pode se usar para fazer os postos da água daqui a pouco. Porque aí os postos da água... Então é um negócio que acho que nem tem como cobrar das pessoas porque é uma utilidade. E essas horas de máquina, o proprietário vai ter que assinar dizendo que fez tantas horas na sua propriedade e com certeza vai dar conta da demanda daí. Eu acho que nossa agricultura está precisando desse serviço e a gente sabe que as máquinas da agricultura nunca vão dar conta. Coloca a questão. Mas,
tá, isso aí vai ser contratado como assim? Vai ser feito ou vai lá e contrata o fulano e fica aquilo ali? Ou vai ter um processo ali para contratar?
Não, vai falar. Bueno, isso aí não quer dizer que o prefeito vai fazer, meu colega. Isso é uma indicação. Isso, tanto indicação como pedido de providência, a administração faz se quer. Nem nosso pedido de estrada, faz se quer. Vocês não são obrigados a cumprir o que a gente está colocando ali. Que jeito eles vão contratar, vão deixar de contratar, o problema é deles. Se vão contratar. Isso é uma ideia que eu tive e com várias pessoas que eu falei acharam muito boa. Então, que jeito, com certeza vai ter que fazer a licitação, porque uma meia dúzia de horas de máquina já dá um valor alto, né? Então eu imagino, eu fiz a licitação, agora o jeito não sei, isso é uma ideia.
Eu sou totalmente favorável a pedir aí. O município que nem o nosso, esse vídeo da agricultura, a gente tem que investir na agricultura, tanto que até a questão daquele projeto, eu dei a ideia de o município investir um pouco, comprar um pouco de máquina para a agricultura, já um pouco daquele valor, mas aí no fim não aconteceu. Mas eu sou totalmente favorável a gente investir na agricultura, ainda mais no nosso município, que é a fonte de renda maior que a gente tem.
Eu também sou favorável, porque a gente sabe a dificuldade da agricultura em máquina. E só é certo que o executivo elabore bem essa eventual contratação para não se tornar que foi a contratação da patrola e a contratação da caixa caçamba, que muitas vezes o serviço ficou meio nebuloso ali, algumas situações, algumas questões de contratação. Tem essa declaração de emergência aí, que facilitaria uma eventual contratação, mas pedimos que sejam bem aproveitados e bem transparentes esses eventuais serviços.
Eu só acho que se fossem arrumadas as máquinas e colocassem realmente os operadores que estão destinados para a infraestrutura, a coisa funcionava. Não precisaria disso aí. Mas, acho que não tem. O secretário já disse fazer o quê?
Eu também concordo com a colega Laurene. Eu acho que tem máquina, sim. Eu acho que tem uma pessoa. Porque todo mundo trabalha 4 horas na manhã e 4 horas de tarde. Eu acho que um rapaz que trabalha na prefeitura, que trabalha 10 horas por dia, vai ganhar 2 dias de hora extra e vai almoçar na casa dos colonos ainda. Eu acho que muito pouco faz, né, minha gente? Só que, infelizmente, é que nem a Laurene disse. Se não andar conforme a banda, quem trabalhar certinho vai sair, né?
É, essa questão, né? A questão de dar conta das horas, que quem passou ali sabe, que não é de hoje, ou o secretário passado sabe que é muita quantidade de serviço que é pedido. E essa questão da seca, a gente só vê esgotamento de banhado, a gente não vê fazer açude, alguns fazem, mas é pouco. E acho que tem que ser trabalhado forte nessa questão de açude aí. Nada mais a discutir, coloco a votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários, levantem. Aprovado por unanimidade.
Providência 041. Os vereadores que se inscrevem depois do plenário solicitam ao Executivo Municipal que seja presenciado patrulhamento com urgência na entrada da Costa do Arroio de Cachorros, entrando no Generoso e saindo no Romildinho. Justificativo oral, vereador Jair Valim Martins.
Isso aí eu já falei em segunda. O colega Martins assim, junto comigo. O certo na calestrada seria, só que hoje não temos uma roçadeira para roçar, que a verdade está totalmente fechada de estrada. Então, deixa eu pedir aí do secretário que mais rápido possível passa por lá.
Eu assinei junto com um colega, porque aquela região onde eu conheço muito bem, uma região que eu ando bastante nas estradas ali, transito bastante ali, e a situação ali está complicada, já não está dando mais o pessoal para chegar nas estradas. Muito ruim mesmo. Se nem é mais ruim, é péssima. Sabe, quando tu não tem mais, tem que parar e descer e botar umas pedrinhas embaixo para cruzar, porque senão vai acabar o carro e não passa. A situação está muito complicada.
Só para concluir, gente, até a ponte, não coloquei junto da como é que eu falar, do volante, está bastante ruim a situação do fim. Então deixa eu pedir aqui, dá uma olhada. Né?
Eu até tinha falado semana passada em tribuna sobre essa estrada. Falei que passa no senhor José Moreira, não é isso, não? A pedido dos moradores e falei com o secretário Toninho. O Toninho também me respondeu quando tiver as patolas funcionando, ele pretende fazer. Mas muito bom pedido de vocês. Mais uma coisa.
Nada mais discutir. Coloco votação. Vereador favorável se mantém contato, contrário, levante. Aprovado por unanimidade.
Providência 015. A vereadora que esta se inscreve depois do vídeo plenário solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado ligamento da iluminação dentro do cemitério, onde já havia uma caixinha de luz e lâmpada e há um poste de concreto novo no local. Justificativo oral, vereadora Laurene.
Eu estive no cemitério essa semana e, como a gente sabe, tinha um braço de luz na madeirada e uma tomada lá. E o posto quase caindo, onde foi desligada a luz que sai da capela e vai para dentro do cemitério. O posto foi colocado lá, está meio jambrado, faz mais de ano, não foi mais recolocado. E faz falta aquilo ali, até para quem trabalha, às vezes fazendo um trabalho de enterro, né? Que a gente sabe que é necessário, queira ou não queira, é um trabalho que existe. E também me deparei com uma lixeira com metade de lixo sem estar estacado, uma lixeira na frente do cemitério. E outra coisa também, a caixinha da luz, Matheus, que tu era o último presidente da associação, está na parede, do lado de dentro da capela, toda quebrada, toda exposta, né? e tinha uma conta da de luz que vem em nome da associação. Então eu acho que alguma providência tem que ser tomada contra aquilo ali, está oferecendo um grande perigo aquele relógio, aquele medidor aberto e perto do chão, que até uma criança pode alcançar. Eu acho que é providência urgente ali. A conta da luz vem em nome da associação e a associação está em dívida atrasada. Não sei o que se fará lá. Alguma coisa tem que ser feita urgentemente. Se tu cuida dos aluguéis, das coisas da capela, alguma coisa tem que ser feita, mas pela troca daquela caixinha da parede. Claro que a Cetasa vai exigir o posto concreto para a caixinha com as normas que eles colocam para fazer a ligação da luz. Mas alguma coisa terá que ser feita.
É. Muito bom pedido da colega, eu apoio. E que nem falo que a gente critica muito, mas tem que criticar mesmo, porque a gente vê em Mariana, que são todos que não querem a nossa volta. E a gente chega ali, que meu colega Marcos falou, a enterrar um parente, um amigo, vem aquela vergonha daquele cemitério, daquele jeito ali. No século 2000, século 21, que nem de outro. Não tem uma brechinha, não tem uma tela, não tem iluminação. A gente brigando por uma iluminação, brigando pelo cemitério, por não ter condições de enterrar um parente, um amigo decente. Porque, sinceramente, nosso cemitério é uma vergonha. É uma vergonha. Não é criticar, é falar a realidade do nosso município. O que é bom tem que dar, mas o cemitério, olha, é triste realidade.
Eu também sou favorável à vida, colega aí. Agora o colega me falou lá na Mariana, você é o sabedor, isso aí. Lá é tudo calçadinho, tudo ajeitadinho, que chega lá, olha, é, não tô, aqui está virado de uma coisa ali, para aqui, se chegar num tubo, tem um falecido ali, tu vai caminhando por cima dos outros. Lá na Mariana tem as ruas certinho. Então, pode ter que dar um dia, mas não tem como ajeitar mais isso ali, agora deixar com os outros, não tem mais como.
É, sobre essa questão do poste ali, até fui eu que falei várias vezes com o São Nunca, falei de Carreirinho, para tirar o poste de madeira que tinha lá, que estava prestes a cair em cima de um túmulo novo de mármore que tinha sido feito do lado do poste, e a pessoa ia ter um prejuízo. Até era o. Eu acho que era do Sérgio, parecia o Sérgio Pazinho ali. Ia cair o poste em cima, a pessoa ia ter um prejuízo, fazia poucos dias que tinha feito. E ele foi lá, tirou, colocou o outro e nunca mais correria de serviço, como sempre, carreirinha tá pra lá e pra cá. Nunca mais foi lá, isso já faz, olha, não sei, não faz mais de ano, acho que não faz, anda muito pertinho. E até conseguimos esse cimento pra botar lá, esse poste de cimento, era só puxar o fio e botar novamente. E é que nem a vereadora falou, vem pessoas de fora também fazer serviço no cemitério. E essa montagem de mármore, às vezes, é uma pedra que tem que cortar ali no lugar. E aí eu vejo as pessoas até passando trabalho. Que nem aqui no pai aqui, eles têm bastante tensão, puxa ali da capela mortuária, é fácil. As pessoas que vêm de fora, às vezes, elas não vêm preparadas para ficar tão longe. Até esse dia mais emprestei com um rapaz ali do sertão que estava fazendo serviço. Então, eu acho que quanto antes fazer isso aí? Nada mais do
que eu. Boa sorte para o colega, também já fiz esse pedido várias vezes, questão da iluminação. Questão da capela, como eu falei semana passada, eu quebrando um galho, estou cuidando ali. Já conversei várias vezes com o prefeito, saiu um dia, o dia que chegou na nossa iniciativa, tem que ser encampada com a capela, entendeu? Já foi feito várias melhorias ali, foi colocado ar condicionado, foi colocado feito pintura, arrumado geladeira, enfim, várias coisas. Com relação à caixinha que a colega falou, a conta não está mais ali, a conta está em casa, está paga, está dentro da pastinha lá da prestação de contas da capela. E a tampa e a portinha ali foi esse final de semana, os últimos dias que caiu ali, mas com certeza eu vou providenciar nos próximos dias aí o conserto da. É só a tampa da caixinha, a caixinha está em casa, só quer pegar a tampa.
Nada.
Só para terminar, presidente, nós temos esse. O município já foi notificado, nós temos que dar um jeito. É um compromisso de todos nós também, não é só do prefeito. O cemitério não tem dono, o cemitério não é de ninguém. né, do município, é uma área zero que simplesmente foi começada para o cemitério e não tem documentação, não tem nada. A gente já procurou os documentos. Até a esposa do Lagarto, uma pessoa que disse que tem documento, a gente até procurou, tem a área de terra, então eu quero ver se a gente consegue ajuda. E que cobre, os outros municípios, como o vereador falou, Mariana, então, é cobrado o TTU de cada túmulo, cada família, que seja notificado, mas que seja apresentado os defeitorias. Isso nós necessitamos, isso nós estamos tocando.
Ana Maria de Petit, coloca votação. Vereador favorável, não tem sentado, contrário, presente. Aprovado por unanimidade.
Providência 016. O vereador que essa se inscreve depois do plenário solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado a criação de uma equipe de trabalho para estudos de regularização e organização da capela mortuária e do cemitério municipal, assim como catalogação de túmulos, cercamento, limpeza, etc., o que for necessário para o mínimo de dignidade, visto que temos funcionários que estiveram se qualificando para atuar em tal projeto. Justificativa oral, vereador Márcio. Semana passada, a gente fez uma fala na tribuna, onde estive no velório de uma amiga e achei deplorável a situação do cemitério, como espaço da capela mortuária. E naquele momento da fala, já passei pela Aldona fazer esse pedido, para a gente tentar ver se o Executivo cria uma forma de organizar, de correr atrás, para regularizar tudo que foi dito aqui, que todo mundo sabe, sendo que em meados de 2018-2019, montamos uma equipe aqui nesse espaço, o Tony, do Mercado da Rita, a Vanusa, a professora do Lagarde, estavam aqui, conversamos, para a gente tentar criar uma comitiva, entrar em contato com o prefeito. E nesse momento que fomos lá, o prefeito disse que ia mandar duas pessoas fazer um curso em Porto Alegre sobre a questão de regularizações, de catalogação dos túmulos e tudo mais. Acredito que foram fazer o curso as duas pessoas. Acredito que foram, sei que foram. E depois disso, nunca mais se tratou nada disso. Ano passado, em conversa com o pároco da nossa comunidade, converso muito com ele, ele estava tratando junto ao São Miguel em Alvas, de Porto Alegre, que eles têm uma comissão que trata desse tipo de coisa no cemitério de Porto Alegre e de outras cidades tantas, tentando alinhavar alguma forma de vir a Barão fazer esse trabalho no cemitério municipal. Só que envolvia muito esse trâmite um pouco político, um pouco burocrático, e daí foi trancando, foi entravando, e até hoje não aconteceu. Eu acho que é mais do que na hora do Executivo tomar conta disso, criar essa equipe, e eu me coloco à disposição totalmente como munícipe, não como vereador, como munícipe, se possível for, se legalmente for, para tentar ver o que tem que fazer inicialmente e começar a trabalhar, porque chega de reclamar e de dizer que tem que fazer e a gente não faz nada. Eu acho que está na hora de nós assumirmos essa bronca e começarmos a fazer esse trabalho.
Está a discussão, então. Eu não fiz antes, para não sair do assunto, que era só a questão do posto, eu não quis me pronunciar. Nem sabia do pedido aí. Peguei a rede, agora eu vou conseguir me pronunciar. Essa questão do cemitério aqui, até falar, o vereador Lagarto falou em Mariana, Sertão, a gente trabalha em todos os municípios aí da região, essa questão aí. E Mariana, até para se poder mexer num túmulo, arrumar um túmulo, tem que ir lá na Mariana, chegar na prefeitura, fazer um protocolo, vai te pagar uma taxinha lá e pedir autorização para se poder mexer. Eu sei porque a gente faz bastante serviço em Mariana, através do Rogerinho lá. Então a gente tem que. Eu até nem sabia. Primeira vez que a gente foi lá, a gente entrou e foi fazendo daqui a pouquinho. Chegou o Rogerinho. Ah, pegaram a autorização, não tinha autorização. Né? Falta a gente. Não tinha conhecimento. E ele também não me passou. Ele foi lá na prefeitura e conseguiu na hora lá que eles liberassem lá e pagou. E a gente conseguiu terminar o trabalho. E lá é pago. E lá tem uma pessoa que cuida do cemitério. E tem um funcionário, essa parte de carneiro e coisa e tal, é a prefeitura que vende. É a prefeitura que vende, é um funcionário que faz o limpeza. Não é terceirizado nem com o Barão. Bom, o Barão, quem foi dito, é meio sem lei. Então, acho que é bem interessante, só que, claro, gente tá, tem muita população que critica, mas na hora de pagar vão querer, porque não é pouco valor. Lá, eu acho que é 500 que é por ano do familiar lá em Mariana. É 400 e pouco, 500, uma coisa assim é. Acho que era, não me lembro agora. Mas e aí, será que vão querer pagar também para poder fazer um trabalho? Não sabe. A questão do lixo já falado no cemitério, da limpeza. O pessoal vai lá, tira as folhas, tira de uma lixeira. Pô, sabe que não vão carregar daquele jeito, cara. Igual na sacolinha. Então, falta um pouco da população também nessa questão da ajuda aí. Então, mas tá de parabéns, Marcos, tomara que consiga alguma coisa. Porque é verdade. Até semana passada, não lembro se foi o Matheus, alguém falou aqui de uma água lá no meio do corredor, não sei quanto tempo faz que está lá. Então, até esses demais não disse que os guris fechar a água lá para parar de vazar. Se não fica, eu acho, tem um relógio, com certeza todos nós pagamos. Então, desejo sorte aí que.
Eu, em 2017, no meio de vereador. Em fevereiro, antes da primeira sessão, fui lá na Mariana, lá conversar com o pessoal para ver como é que era, funcionava lá. Por ano não era tanto, era 25 por ano. 500 quilos, acho que deve ser a taxa para sepultar a primeira. Mas daí, eu me lembro que o rapaz ainda, ele é fiscal lá, porque Mariana é diferente, é fiscal para todos os áreas. Ele é um que cuidava essa parte. E puxou lá o relatório, eles arrecadaram mais de 20 mil reais lá por ano para o cemitério, cobrando essa taxinha de 25 reais. Na época, antes de fazer a indicação, meio que fui no cemitério, contei meio por cima quanto o fumo tinha. Eu sei que a gente ia ali em torno de 30, 40 mil reais por ano desse valor, cobrando esse valor. E fiz a indicação nessa casa, como vereador, bem embasada, deve ter até a lei junto, eu atendi junto a lei que regulamentou o cemitério da Mariana, me coloquei à disposição como ministro e como funcionário público municipal, que eu me propunha ajudar ali a questão de catalogar os túmulos. Procurei o prefeito, disse, nós estamos recém assumindo para 6 meses. E passou 6, mais 6, passou 6 anos e nada. Ser mudado. Infelizmente, nesses 6 anos, assim, não posso dizer que um prego, uma pedra, foi muito mudar de lugar no nosso ministério. Mas desejo a sorte, novamente me coloco à disposição aí como funcionário público municipal, como vereador, como município, para tentar resolver essa situação aí que é muito triste no nosso município.
Eu também me coloco à disposição, gostaria que nós tivéssemos uma visão diferente do nosso município. Eu gostaria de dizer aqui que não está sujo o cemitério, foi todo capinado, né? Tem muita folha, muita coisa. Sempre que o Alexandre era o secretário da Assistência Social, ele sempre cuidou do cemitério, sempre esteve limpo porque ele usava os prestadores de serviço. Agora, quando estava o alemão, está limpo o cemitério, também todo o cemitério, só, né? Continua com lixo para ser juntado. Mas me coloco à disposição e gostaria que isso acontecesse. Se a gente se juntar, eu acho que nós tocamos o barco.
Muito bom pedido do colega aí, Marcos. E aí eu concordo com ele. A gente não adianta ficar tocando um para o outro. Vocês já deram uma novela e a gente tem que ter o final e tomar que seja feliz. Só que é que nem o Marcos falou, se não vão tomar uma atitude, passa a bronca para alguém que possa tomar uma atitude e resolver. E eu acho também, se tiver que pagar, se não tem a pessoa, o porquê se negar de pagar. Se quer que as coisas fiquem bonitas na cidade, no cemitério, com certeza vai ter despesa. Então, tem que botar em lei e melhorar, e o pessoal tem que apoiar também.
Para concluir, presidente, eu queria deixar bem claro, com o pedido de fazimento, não, como dito antes, não quer dizer nada. Ele é uma simples ideia que a gente está passando para o objetivo. E queria deixar dito também que isso aqui não é nenhuma bandeira de campanha. É um problema sério que a comunidade enfrenta. Eu acho que todas as frentes políticas, forças políticas, têm que se envolver para que isso aqui aconteça para o bem da comunidade, que já está se tornando um problema de saúde pública, a questão do cemitério.
Nada mais do que ter. Coloco votação. Vereador favorável, não ter sentado, contrário, vereador. Aprovado por unanimidade.
Informação 015. O vereador Kiesa subscreve, depois do vídeo plenário, solicita ao Executivo Municipal reiteração do pedido de informação 06/23, onde solicita que encaminhe cópias das contracheques de todos os cargos em comissão do Poder Executivo Municipal dos dois últimos anos, solicitando que envie o que foi solicitado no referido pedido de informação. Justificativa oral, vereador Fábio.
Esse pedido aí somente uma reiteração do pedido que eu fiz e recebi a resposta do Executivo que eu quisesse saber e procurar o portal de transparência. Então é o direito de nós, vereadores, saber, e eu estou reencaminhando esse pedido de novo ao Executivo.
Também desejo só aos colegas vereadores, porque eu fiz um pedido aqui já por duas vezes da Teleponte, de todos os funcionários, menos da educação. E teve colegas que têm pedido do meu Teleponte e o meu mandário, então politicamente não deve ser. Que o meu mandário não é de esconder mesmo, não é aberto ao público, é para entrar no portal transparente que vai ter acesso. E eu pedi dos outros, não sei porque carga das águas também não veio, mas desejo sorte e eu também queria ter o prazer de ter conhecimento. Nada mais disso aqui, coloco em votação. Vereador favorável não tem centavos, contrário, levanta. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei 022/2023. Autor executivo, Teor. Autoriza a abertura de créditos especiais totalizando o valor de R$ 200 mil da fonte da cobertura e outras providências.
Coloco em discussão. Nada a discutir, coloco em votação. Vereador favorável não tem centavos, contrário, levanta. Aprovado por unanimidade.
Líderes de bancada por 3 minutos. Vereador Alvide.
Quero cumprimentar os povos que estão nos assistindo e dizer para os colegas vereadores que passei meio ruim aqui no momento, eu já estava meio ruim de saúde em volta. Eu tive que até um posto ali e também fui bem atendido, graças a Deus, e já estou melhor um pouco. E o médico já me encaminhou com os exames aí. Minha pressão estava muito alta e eu comecei a botar sangue do nada pelo nariz aqui, mas já estou mais tranquilo. E a minha glicose também estava muito alta, eu acho que estou com início de diabetes, né? Ele falou que eu ia ter que fazer uns exames aí para começar um tratamento aí. Mas estou tranquilo, estou aqui, pude voltar a participar da sessão com os colegas. E quero agradecer aí o apoio do vereador Matheus, que esteve ali comigo, da Alvano, muito obrigado por me acompanhar até no posto. Mas estou tranquilo. Nada mais, é claro, um bom retorno a todos, uma boa noite, fique com Deus.
Juiz de bancada, Jair.
Eu voto um pouco. Volto a cumprimentar a todos que nos assistiram pelas redes sociais, a todos que estão presentes aqui. Um pedido que eu me esqueci de fazer ali ao Executivo, a respeito da van, está indo a Camacuã, posso estar enganado, mas até sexta-feira eu sei que eu estava sem aula lá, não tinha van para ir. Então deixo esse pedido para ele aí o mais rápido possível, que ele dê um jeito nessa van ali. Acho que até vocês todos são sabedores aí. E aí o rapaz vai falar comigo, não tem, não adianta eu cobrar dele, mas vou fazer o pedido para ele. Hoje não tive tempo dele na prefeitura, mas amanhã irei ali fazer com ele aí. Também, surda do jogo do amigo do Mário, estava muito lindo, não pude me fazer presente, estava com visita em casa, mas todos os colegas que foram lá, que foram muito, muito bonito o jogo, meus parabéns aí pela comunidade, a turma do Gita. Agradeço a presença do amigo Marcelo, sei que não deve ninguém mais, o outro também aí, Joãozinho, o Brito João lá, você quase presente aí com nós. É isso aí, presidente, muito obrigado, boa noite a todos e boa noite aos seus caras.
De bancada, a vereadora Laurene.
Volto a saudar as pessoas das redes sociais que acompanham o nosso trabalho. É muito, muito bom que as pessoas fiquem sabendo o que se passa nessa casa. Gostaria de dizer que hoje estive na Secretaria da Assistência Social, onde temos o secretário Alex Prado. Tem hoje não é mais o nosso vice, o alemão. Então, o Alex está assumindo a pasta da Secretaria Social. Seria isso, presidente, mais muito obrigado e bom retorno ao seu escala.
Líder de bancada, vereador Leandro.
Queria comentar novamente o pessoal do Facebook, o pessoal que é presente.
pessoal da Igreja Santa Terezinha, que quer trazer hoje os bloquinhos da Nós da Rifa, e fazer o convite para o pessoal, dia 23 de abril. E também a gente sempre ajuda, eu, o Matheus, o Lagarto, o Martílio, com 100 reais cada um sempre nas capelas. E eu sempre compro um bloquinho junto para apoiar as capelas. Também queria desejar melhoras para Dilson aí, que a gente sabe que não é difícil, que às vezes não contenta todo mundo e não pode, às vezes, continuar um trabalho que não depende dele, sim, da prefeitura e de funcionários. Quero dizer que sempre tive a minha amizade com ele, independente de partido ou política. Cobrei ele várias vezes, ele também me deu a resposta, me criticou também, mas por isso nunca ficamos de mal, como o Toninho também. Estou sempre em cima dele, porque o pessoal me cobra, mas também não vejo ele ficar de mal comigo. Eu faço meu trabalho como vereador, se posto alguma coisa na rede social, é porque o pessoal me procura. Também quero desejar sorte para o Alex aí, de coordenador, partiu para secretário. A gente sabe que ele corre atrás e eu dou valor para as pessoas humildes. O Alex é uma pessoa humilde, gente boa mesmo, sempre quando eu precisei dele ajuda. E o mais importante é que não mistura amizade com política. Daqui a pouco a gente pode estar junto, daqui a pouco pode estar do outro lado, mas sempre tem a nossa amizade e sempre quando eu precisei dele alguma informação, algum serviço, ele sempre foi bem atencioso. E também dizer para o colega aqui, presidente, que eu não tenho nada contra a vida dele particular e não preciso estar cuidando de finanças de ninguém, porque graças a Deus, Deus me deu dois braços para mim trabalhar e eu adquiri minhas coisas. Um se destaca mais, um se destaca menos, mas ninguém pode tirar o caráter um do outro. Então, só para te dizer que não tenho nada, nada da tua vida particular, não tem nada que está te cobrando, nunca te cobrei se for caçar, nunca te cobrei se for para a praia, nunca te cobrei se está no mercado, da tua vida particular te faz bem entender. Agora, como vereador, eu tenho um colega, eu tenho que cobrar o que o senhor está fazendo errado ou que a população me pede para me fiscalizar, mas nada contra. E também o senhor, quando vai trabalhar, tem que bater o ponto e trabalhar das 4, das 8 às meio-dia, da 1h30 e meia. Muita gente às vezes pede para mim estar atrás de ti, porque tu não está trabalhando. Aí se está, não está, tu tem que se defender. Como eu faço a minha parte de te cobrar, tu tem que se defender. E também só para te dizer que as horas que eu puxei aqui é 2021, 22 e 23. São 13.700. Foi o que você também me passou. Então não vem inverter a situação de 2014. Se estiver errado, a gente vai sentar, vai conversar e você, humilde, vai dizer que eu estava errado. Boa noite a todos.
Vereador Marcílio. Gosto de cumprimentar o pessoal que está nos assistindo via Facebook, que faz o presente de hoje. Também desejar desse convite para a festa da Capela São Teresino, do Pacheco, dia 23 de abril. Com certeza estarei lá. Sempre presente na festa lá e, se Deus quiser, dessa vez estarei presente lá também. E deixo o convite a todos que estão nos assistindo. Também quero comentar sobre um pouquinho sobre o que eu comentei em tribuna ali, que o colega Marcos comentou que a gente estava só puxando as partes que não foi feito, que o que é feito a gente não fala. Não, não é isso, colega. A gente elogia sim as coisas que estão feitas, a gente chega aqui, parabeniza. Mas não é porque o prefeito calçou duas ruas, fez a praça, fez várias obras no município, a gente sabe que a gente vai deixar de cobrar o que está faltando para fazer. Nós vamos deixar a dona Bia com a casa cheia de lama, o pessoal sem água, a fisioterapia fechada, só porque foi feito bastante obra no município. A gente tem que cobrar o que não foi feito ainda. A gente está aqui para isso. E o pessoal pode continuar me procurando, qualquer problema que estiver no município, que esteja no meu alcance, eu vou com certeza fazer de tudo para ajudá-lo. Porque quando eu entrei nesta casa, foi para tentar ajudar a população. E eles podem ter certeza que eu vou estar sempre do lado deles. Uma boa noite a todos e um bom retorno para passar.
Presidente do vereador Matheus, quero aqui primeiramente deixar o convite, não sei se mantém. Mas a princípio seria a feira do peixe na quarta, né? Não sei se a prefeitura não disse, é pedir para a prefeitura divulgar mais essa parte. Aqui eu vou deixar um abraço para o Adilson, independente de lado político, qualquer coisa, sempre foi um baita parceiro, um baita amigo. Mas com certeza, se uma porta se fecha, Deus abre uma janela. Quero aqui deixar para o vereador Fábio, que quero assinar junto com ele esse projeto da Tribuna Livre, Tribuna Popular. Eu não tenho medo da população, às vezes a população pode estar vindo para xingar a gente, para cobrar a gente, mas aqui quem está na chuva para se molhar. Então, quero assinar junto com o colega. Na semana passada também recebi o convite do sindicato para participar de uma mobilização no Ministério da Agricultura, questão da seca. Algumas pessoas me falaram, ah, o que é dentro de uma manifestação? Olha, se tivesse uma manifestação em tudo que é município, independente do prefeito que tivesse, quando tivesse uma coisa faltando, tivesse todo mundo na frente da prefeitura, na frente da Câmara, cobrando as questões da aula diferente. E assim é no governo federal e estadual. Acho que 2.500 agricultores na frente do Ministério da Agricultura. E às vezes a gente vê por uma manifestação sem terra, por exemplo, é com a destruição, com a baderna. E eu tiro o chapéu para afetado na manifestação dele. Gordeira, era um caminhão onde o pessoal discursava, e no meio desse tempo tinha a parte cultural, que tinha o trovador gaúcho trovando, e depois o agricultor lá em cima cantando música tradicional gaúcha. E na hora da saída, pena que eu não gravei, a mulher que estava conduzindo o ato ainda falou assim, olha pessoal, vamos olhar no chão, ver se não ficou um qualquer papelzinho no chão, para ver se não deixar lixo nenhum aqui no chão, para mostrar que o agricultor tem capricho. E assim foi, não ficou nada no chão, depois foi bem tranquilamente, ordeiramente, foi até o palácio. E o governador anunciou várias questões lá, deixa aqui os parabéns para a FETAG, que agradeço pelo convite aí. Como o vereador está me passando aqui, preciso de 3 vereadores para assinar esse projeto da Tribuna Popular, ele é um proponente, eu estou assinando junto, e acho que fica aberto para todos os vereadores, o que o terceiro quiser assinar, e claro, depois vai precisar dos votos para a aprovação do projeto.
Volta.
Tá. Reforçar aqui o convite do Odone para a Petronial, a Heloísa ali, quando ele está querendo fazer um ponto turístico aí, rural, no município. E quem conhece a propriedade do Odone lá, traz um lugar bem bonito e tem tudo para dar certo esse projeto. Então, deixar o convite aí dia nos próximos sábados. E também deixar os parabéns aí para a pessoa que me acompanha e me suporta dia a dia, a minha esposa que estava de aniversário no dia 31. A gente sabe aí, todos os colegas sabem o quanto a gente se doa, o quanto é na política e a quem está na nossa família tem que se doar junto. Então, deixar os parabéns para ela. Mas é isso, posso me sentar no ambiente. Uma boa noite a todos.
Vereador se emocionou, não sei se a autoridade máxima é vereador sabe ou não. Então, parabéns a ela também. Volto a saudar quem não estava presente na primeira saudação desse projeto dos colegas vereadores sobre a questão da... Eu até sei que já tem existido isso da tribuna, ou é antes da sessão ou depois. Não é durante a sessão, acredito eu que seja assim, porque senão não se consegue colocar a sessão. Eu até achei que existia, porque até uma vez veio aqui uma pessoa já e falou no outro mandato, depois da sessão. Então eu até achei que era uma lei, mas se quiser colocar no nome não tem problema. Também estou disponível, que eu acho muito interessante. Eu acho que a população, no momento certo, acho que também pode. Como o vereador Matheus falou sobre a FETAG, é muito importante as manifestações cordeiras, direitas, certinho. A gente foi um ano lá no asfalto, tranquei no asfalto, não lembro se o vereador estava junto. A gente trancou o asfalto lá e tudo tranquilo, a polícia veio ali, conversou, liberava um pouco de cada vez, pedindo o nosso asfalto, também tudo ordeiramente. Então acho que isso é importante e com certeza chama mais a atenção dos responsáveis. Não queria mais falar nisso, mas fazer isso. Com certeza, minhas diárias é aberta a todo mundo, vou repetir. 2022 agora aqui já me passaram. Só em 2022 eu fiz R$5.680 de diária. Isso foi duas vezes a Brasília, que já dá 5 mil e pouco, e outras 5 diárias dentro do Rio Grande do Sul, que eu agora de cabeça não vou me lembrar. Então eu fiz 5 diárias no ano todo aqui dentro do estado, com certeza procurando alguma coisa para o nosso município. Com certeza de bom não era. Ou lutando para o Hospital de São Jerônimo, alguma coisa eu estava fazendo. Mas bem tranquilo, e que nem o senhor falou, se tiver errado o senhor vai se refazer seu comentário. E o comentário certo eu nunca vou botar o contrário. Se está certo, está certo. Eu vou só explicar o porquê da quantidade de área. Ou não. E o senhor está equivocado com a quantidade de R$3.000 em 2 anos aí. Ah, mas aí não é só diária. Ah, tá, bom. Tá, daí então não vai dar também igual os 20 mil que o senhor disse, 7 de transporte e 13 de diária. E então, agradecer a presença de todos, todos que nos assistem através das redes sociais. E nada mais além da tratada, termino encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária, dia 10 de abril de 2023.